Olá, pessoas da internet, eu sou o Vitor Ferreira. Bem-vindos a mais um episódio do Nano. Um podcast mais fofinho, mais agradável, mais aconchegante do Nerdman. Pra falar de Chile versus Argentina, grande final da Copa... Enfim, não. Final da temporada de Game of Thrones, o episódio 10, Winds of Winter. Pra situar a galera antes de começar o podcast propriamente, apresentar quem está comigo, criar um mistério, né? Pra avisar pra vocês que, na verdade, a gente vai, ao invés de um grande Nano... que a gente tinha falado na semana passada, a gente mentiu pra vocês, na verdade a gente vai fazer dois programas diferentes. Um sobre o décimo episódio em si, e um seguinte, que deve ser lançado em breve, sobre as nossas opiniões e um apanhado geral da sexta temporada como um todo. Mas enfim, comigo pra comentar esses dois programas, um depois do outro, quem sabe, um dia, Rodrigo Trindade.
Olá pessoas, animado, muito feliz com esse episódio.
Tá contente? Tá realizado?
O sonho não acabou?
Você que concretizou?
O sonho que eu tava tendo, não necessariamente, mas...
mas o sonho da padaria tá aí, né?
Exato. Superou sua própria morte da semana passada?
Eu acho que superou, sim. É. Depende. Enfim, depende do ponto de vista.
Tá sentindo...
episódios diferentes.
Tá sentindo a mandíbula ainda?
Sim, mordida? Sim, pô. Dos cachorros, e o John também dá uns socos fortes, né?
Exatamente.
É difícil, pô.
Além de Rodrigo, Ramsay Bolton, Marcos Rodrigo, Evo.
Oi, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui.
Estoico como sempre, um homem de não mede palavras. E Vitão Camilo, como está, o mestre do áudio.
Eita porra! Tá saindo da jaula, Nano!
Boa noite, eu tô bem, e você?
Eu tô...
Bom... Não? Mais ou menos? Mais ou menos?
Eu tô recuperando de um resfriado, ainda bem. Eu tô desde E3 com resfriado, mas enfim. Enfim, episódio 10, Winds of Winter, né? Um episódio meio parado, não tem muito o que aconteceu.
Né? Aconteceu pouca coisa, né?
Não sei porque fizeram tão longo, né?
O episódio começou mó silêncio, né? Ninguém fala nada, todo mundo andando, pianinho no fundo.
Segundo o Vitão, eu não... Ele mencionou durante a... enquanto a gente assistia junto, ele falou, cara, eu não lembro de tocar piano no...
É, porque a trilha de Game of Thrones, ela é sempre voltada, obviamente, ela é uma trilha feita atualmente. Eu sinto dizer que ela não foi feita no período de Game of Thrones, até porque o período de Game of Thrones não existe no mundo real.
Buscar em realidades paralelas.
Mas a trilha de Game of Thrones sempre busca uma sonoridade muito medieval, né? Uhum. E não vale a pena entrar em detalhes nisso, mas assim, o fato é de que a música do julgamento, ela era com piano, que é um instrumento que não tem nada a ver com sonoridade medieval, uhum. E a música em si, a composição, ela lembrava uma coisa, sei lá, uma coisa meio música erudita moderna,
sim.
Assim. Eu achei uma escolha muito interessante, deu tipo um clima super especial pra essa cena, que foi
super
foda.
Super
transada essa.
Não, quando eu tava vendo a cena, me lembrava o piano tocando, eu lembrava bastante de Hannibal. Toda ideia das pessoas se vestindo e essa montagem ao redor disso me lembrou bastante. Mas menos sangue, menos erudição.
Quem diria que o High Sparrow tinha outra blusa no armário,
né? Exatamente.
uma limpinha, né? Que tinha acabado de sair da lavanderia.
Foi o que eu comentei, né? Ele trocou um saco de batata por outro. O outro era de batata doce, esse era de batata inglesa.
Era que um era velho, o outro era... Ele é pra ocasiões especiais, cara. Quando você julga a rainha e o primogênito de uma casa protetora de um reino inteiro, você tem que, cara, você
não
tem que vestir o seu saco de batata ideal.
Sabe qual que é a real? É que o outro saco de batata dele já tava tão encebado, cara, já tava tão nojento que aquela porra não era mais inflamável.
Uhum.
Se ele não tivesse trocado de roupa, ele teria sido imune ao que aconteceu nessa cena.
Verdade. Teria uma camada protetora. Essencialmente amianto, no, formou no negócio. Mas é, cara, toda essa cena, toda essa construção de cena, primeiro com o julgamento do Loras, depois com o não julgamento da Cersei, né?
Sim.
É interrompido por causas não naturais.
Inflamáveis. Uhum. Mas, assim, teve todo um setup, como vocês falaram, né? E foi passando de personagem a personagem, os caras entrando no grande septo, todo mundo sentando nos seus cantos,
uhum.
A abertura dos procedimentos, e até que o Loras eventualmente foi se confessar, né? Mas logo depois, assim, teve no meio disso, antes da Cersei entrar na história, teve o Pycelle andando lá, saindo do recinto dele lá dentro do castelo de Porto Real com mais uma puta. E como ele gosta de fazer desde a primeira temporada, algo que ele não deveria fazer pelo posto dele.
Já vou começar a botar a lenha na fogueira. Porque a Cersei, mais tarde nessa linha...
Falando em Cersei, falando em lenha fogueiras, né?
É, falando em lenha fogueira e tal. A Cersei, mais tarde, quando ela tá conversando com a Septon nela, a gente vai dissecar essa cena melhor daqui a pouquinho. Mas ela fala sobre o quanto as pessoas que julgam ela são hipócritas. Uhum. E se você parar pra pensar, a gente julga o Pycelle por ele pegar putas, mas ninguém julga o Sam por ele namorar com a Gilly e ter um filho com ela.
É, bom, filho não é dele, né?
É, não, mas tudo bem, mas a hipocrisia começa aí, né?
Sim. Não, mas é, toda essa cena do Pycelle é bem estranha, na verdade, né, cara? É. Chega uma anã pra ele, fala, ah, então, meu, vem pro cantinho lá, o cantinho escuro do Qyburn. O rainha quer falar com você lá, não sei.
É. E a gente vê na sequência que ele acha que ele vai encontrar o rei nos calabouços.
É, é verdade,
tipo, como assim? E o Tommen, ele não vai pro septo, né? Ver o julgamento do Loras.
Uhum. Porque ele... o zumbi para ele no caminho.
Quando ele decide sair, né? O Gregor Clegane aparece na porta dele e fala, então, fica aqui, Stars. Menino. E daí depois aparece... Né? A Cersei também acaba não indo. E eventualmente a Margaery percebe. O que tá acontecendo? Acabou o Loras se confessou. É, teve a faquinha enfiada na testa dele pra desenhar a estrela. Uhum. E, enfim...
Bela logo, tatuagem.
Logo exatamente. Na sequência, o Alto Pardal manda o
Lancel,
o Lancel atrás da Cersei. E daí ele vê... Aliás, o Lancel tem um lapso de atenção.
Não,
né?
Não, ele tem um sexto sentido, cara. Ele vê uma criança correndo, vai dar merda. Essa criança tem... Ela tá por trás de tudo isso que tá acontecendo.
É. Ele esqueceu da missão que tinha sido passada pra ele, começou a seguir uma criança pra dentro de uns túneis e, eventualmente, se ferrou.
Tomou uma facada no cu. Ah, não, mas eu acho isso... Em todos os últimos anos eu fui advogado do diabo, hoje eu vou ser o bonzinho. É, eu acho que isso encaixa bem, né? Porque o Lance é o cara que cresceu dentro ali da Fortaleza Vermelha, sabe? Tal, e ele conhece a dinâmica das coisas... Ele provavelmente sabe que crianças são amplamente usadas como espiões. E ele tava numa situação ali que a rua tava deserta e ele vê uma criança correndo, tipo, do lugar onde eles estavam e tal. Uhum. Tipo, me parece que foi uma armadilha bem montada pra ele, assim.
E você repara, né? Todos os detalhes dessa cena indicam que foi uma armadilha montada pela Cersei pra acontecer o que aconteceu. Sim.
É tipo uma tática famosa em filmes de suspense e terror. Eu acho que o Hitchcock já mencionou isso. Oi. Fazendo uma aula de teoria de cinema agora. É que quando você tá vendo uma cena e de repente uma bomba explode e todas as pessoas ao redor morrem, sei lá, você fica chocado por 5 segundos, por 10 segundos, alguma coisa assim. Quando você sabe que alguma merda vai acontecer, mas os personagens não sabem, cria uma tensão completamente diferente e você consegue crescer nessa tensão. E, tipo, os primeiros 15, 20 primeiros minutos do episódio foram basicamente isso. Tipo,
sim.
Combinação de toda a cagada.
Não, essa cena, eu achei ela maravilhosa, cara. Foi. Eu achei ela muito bem montada, música, os cortes de câmera e, no fim das contas, o trigger, né, pra explosão do septo de Baelor. Na verdade, a Cersei deu um jeito de torturar brutalmente o Lancel antes dele morrer, né?
Sim. Ele viu... Me lembrou uma cena do Metal Gear Solid 4, só que... O final da história não é positivo, né? Nesse caso, que acaba explodindo tudo. No jogo, o Snake sai ileso.
Ah, ileso não.
Mas é aquele negócio, né? O cara se vê deparado com um negócio que mataria ele. Ele vai se arrastando até o limite e daí o negócio explode.
Sim.
É. E foi exatamente o flashback do Bran, né? Aquela cena do flashback.
É, e assim, já tava sendo muito especulado desde esse flashback, que foi no episódio 6, então... Há um mês já se especulava que uma coisa desse tipo poderia acontecer, né?
Sim.
Não sei, eu gostei da forma como foi construído, porque ainda teve um quê de inesperado, assim. Não foi exatamente como todo mundo esperaria.
É, porque ninguém. Porque você não sabia quem morria, né, cara? No final das contas. Tipo, você sabia que alguma coisa ia explodir, mas você sabia que, tipo, o núcleo inteiro de Porto Real ia.
É, mas eu acho que a visão que tava sendo mais aceita era a visão de que a Cersei ia dar uma de loucona e ia queimar tudo, inclusive ela própria, né?
Uhum. É verdade. Isso é o que eu pensei também, né? Que ia dar errado, mas ela ia estar no meio da história também, né? Seria uma estratégia meio suicida dela pra ela frustrar o Alto Pardal e quem tava tentando julgar e acabar com ela.
Sim.
Mas, na realidade, ela tava um passo à frente de todo mundo.
Né? Não, e falando, a gente mencionou o Pai Céu, isso, ele é uma alteração em relação a, ao livro original, porque o Pai Céu é morto no, no final do quinto livro, mas não daquele jeito, tipo, não daquele jeito, naquele sentido, não é o Qyburn que mata ele, é o Varys, porque tem toda uma história que não tá sendo contada, né, no seriado, que foi cortada, que no livro o Varys não tá do lado da Daenerys, aí tá do lado de um outro cara.
Sim, sim. Que é o outro Targaryen,
né? É, exato. História. Mas só pra, acho que talvez concluir essa cena, se eu posso apontar uma coisa que eu não gostei nessa cena foi o CG, cara. Na hora da explosão, eu achei bem porquinho. E especialmente em contraste com a maravilha que foi essa cena como um todo, sabe? Tipo, ela foi muito bem montada, muito bem dirigida. Aí o CG ficou com um gostinho meio salgado.
Ah, eu curti o Alto Padal explodindo, ficando verde.
Virando spawn.
Mas a questão é que o efeito especial não ficou legal. Você lembra de Blackwater? As coisas ficaram agradáveis de você ver à distância. Sim. É tipo, óbvio que não existe fogo verde. Mas do jeito que foi apresentado lá... Bom, enfim, não sei se naquele nível. Mas a própria destruição do septo foi um negócio que ficou meio ruim, assim, ó. O negócio, os efeitos especiais não foram dos melhores, mas isso é mínimo, na minha opinião. É um detalhe visual, não é um detalhe que altera o conteúdo da cena, que, tipo, foi uma sequência maravilhosa.
Não, na verdade, eu gostaria de terminar que terminou bem legal do take one, da câmera parada, do Tommen tirando as coisas. Ah, aí sim. Dá uma pausa de 5 segundos, ele volta e pula da
janela. É, ele deixa a coroa e pula da janela.
Isso também foi uma típica cena de diretor, né? Uhum. Porque não... Assim, o roteiro dessa cena é Tommen se joga da janela.
Uhum.
Mas é muita opção do diretor por deixar aquela câmera ali e mostrar, tipo, e mostrar o processo mental do Tommen só com sons, basicamente, né? Uhum. E eu achei isso bem legal, bem interessante.
Não, no fim, a Cersei, ela queria que o Tommen ficasse lá. No fim, foi isso que deu errado pra ela.
É, exato. Né?
Uhum. Mas eu não sei se ela ficou insatisfeita no final das
coisas. Eu acho que sim.
Acho que ela esperava que alguma coisa pudesse acontecer de errado pra ela, mas assim, não. Ele se matar na sequência, acho que ela não esperava.
É, e tipo, na verdade, pensando a respeito disso, é bizarro, né? Que primeiro chega o zumbi e fala, não, você não vai, mas eu vou embora, eu preciso matar a Septa porque sua mãe mandou, você se fica aí, se fode aí.
E é interessante porque tinha uma questão, né, que a gente discutiu no Shuffle 15, que a gente já citou várias vezes, tem a profecia da bruxa em relação a Cersei. E fala que o Valonqar vai matar os filhos dela.
Sim.
Valonqar,
o que é um Valonqar? Explica para as pessoas
o que é. Valonqar é o filho mais novo, não explica quem.
É o irmão mais novo.
É o irmão mais novo, né? E no caso, o Tommen é o irmão mais novo. Também se aplica a própria regra.
É que infelizmente essa parte do Valonqar não foi explorada, essa parte da profecia foi cortada na série, né?
Sim.
Uhum. Então a gente não sabe se eles vão seguir por esse caminho. Provavelmente não, né?
Não sei. Bom, a gente chega lá.
Provavelmente talvez.
A gente chega lá. Mas vocês querem citar, né? Você tinha levantado a bola do negócio da cena da Onelin, que a Cersei, ela explica a motivação de vilã dela.
É, pois é, né? E depois de tocar o terror, de queimar todo mundo, A Cersei tá se divertindo, né? Agora ela teve golpe, né?
Ela abraçou a Malévola, tanto que é o vestido dela, cara.
Aliás, eu achei o figurino dela hoje foda, cara. Hoje porque foda. Aquelas ombreiras, assim.
Sim,
o vestido dela era praticamente uma armadura, assim.
Era uma paquita, quase, cara. Uma paquita dark.
Capricharam no vestido dela, assim como capricharam na armadura do Jaime nesses últimos episódios aí.
Mas enfim, daí depois de tocar todo o terror, a Cersei ainda pegou a Septon nela, à altura do famoso Shame.
Não, é que fudeu a vida dela, tipo, desde o começo da quinta temporada.
E que na verdade, assim, eu não gosto da Cersei, mas ver a Cersei descontar na Septon nela foi bem satisfatório, porque assim, eu concordei plenamente com o que a Cersei fala naquela cena, porque assim, a Cersei vestiu a capa de vilã. Mas ela tá num mundo que é muito cinza, moralmente falando. E a Septon nela tava ali do lado do Alto Pardal e, tipo... Mas ela também, ela era uma sádica do cacete que sentia prazer em fazer o que ela fazia.
Uhum.
E é legal como a Cersei puxa, além do shame, ela puxa outras palavras-chave que a Onela falava pra ela, né?
Sim.
Que ela chega e fala, confess.
São
coisas que ela ouviu bastante dentro da prisão.
Sim. Uhum.
O discurso da Cersei foi realmente muito bom. Ela fala sobre que as coisas que ela e a Onela fazem... que a Onela fazia por obrigação Na verdade, ela gostava de fazer. Uhum. Aí a Cersei começa a falar tudo que ela faz.
Todas as postas que ela faz,
eu faço porque é bom, eu faço porque eu me sentia bem.
Uhum.
E aí que ela fala pro Gregor que quer entrar. Aí ela fala, esse aí é o seu deus agora.
Não, eu gostei.
Onde está seu deus agora?
É. Eu gostei. Tá aqui. Eu gostei que, cara, como acontece em alguns Sexta-feiras 13... No final do filme, o Jason tira a máscara. E aí você vê a monstruosidade do final. É. Aconteceu a mesma coisa com o Gregor.
É, e isso eu achei desnecessário, cara. Eu não achei.
Não é. Foi bem whatever. Tanto que quando você pensa no livro, ele provavelmente não tem cabeça. É bizarro.
É, foi só pra mostrar. É ele mesmo, não, tá, gente? Tá aqui.
É, exato. Então o Haftor, ele precisava de um aparecer o rosto dele. Ele tava no contrato. Então
A gente tá pagando o ator, né? Vamos mostrar a cara dele aqui.
E eu fico curioso porque, assim, nas outras cenas parece que eles usam algum efeito especial pro olho dele ficar meio esquisito. Eu não sei se eles de fato usam,
né? Que eles deixaram ele na sombra também, né? Nesse caso.
Sim. Não, mas ele tem o olho meio bloodshot, assim,
né? É estranho, né? Durante as cenas normais,
né? Muita maconha.
É. E aquilo é tudo efeito prático, cara. Tem um vídeo bem interessante de um canal no YouTube chamado Nerdist. Nerdist.
Sim.
Tem uma subsérie dentro desse canal de um cara que é especialista em efeitos especiais e tem uns 3 vídeos em que ele foi conversar com um cara responsável pelos efeitos práticos de Game of Thrones e ele fala sobre a maquiagem da montanha e tal. É bem interessante.
Ah, mas por mais que ela tenha se divertido, curtido, ver as pessoas pegarem fogo, matar todo mundo, ela vê a consequência bosta do que ela fez mais tarde no episódio, quando ela vê o corpo do filho. Depois que o Tommen se mata.
E assim, ela ainda mostra como ela tá doida, falando, ah, eu quero ele enterrado junto com meu pai e com os dois irmãos dele. E tipo, você acabou de queimar tudo. Então queima ele mesmo e põe ele lá junto
com eles. Tipo, cara, ela não tem a menor noção de como que é o controle de um incêndio, né? Porque, tipo, ela acabou de tocar fogo em um quarteirão inteiro da cidade.
Especialmente quando é fogo mágico,
então,
né, cara?
Então, exatamente o ponto que eu ia chegar. Tipo, ela acabou de queimar um quarteirão inteiro da cidade e, tipo, ela acha que, assim, em um fim de semana o fogo vai embora. Especialmente quando é fogo vivo. Aliás, teoricamente, tipo, o fogo vivo, pela natureza dele, devia se espalhar e consumir Porto Real inteiro, né?
Ah, cara... Essas coisas você deixa pra lá.
Fantasia.
Não. Isso nem essas coisas que o seriado deixa de lado pra... E mesmo porque eles não estabeleceram isso como estabeleceram no...
Livros.
Nos livros. Eu acho que não. A menos que eu esteja esquecendo alguma coisa que mencionaram na segunda temporada.
É, mas foi uma explosão controlada. Foi só embaixo do céu.
Foi.
Na consequência ruim pra Cersei, que foi essa principal, mas foi... De imediato, só que, lógico, vão ter umas a longo prazo, como a gente viu mais pra frente. Sim. Com a Olenna em Dorne.
De lá, fomos para Gêmeas.
É, exatamente, teve toda a festinha com os Frey, com o Jaime.
Na Gêmeas.
tá aprendendo espanhol.
É. Sim, aí sim.
É, foi basicamente, tipo, o Bron falando, cara, você podia pegar todo mundo, não sei o quê.
Você é bonitão, eu preciso me esforçar.
Eu achei legal, porque assim, mesmo num episódio como esse, né, que historicamente Game of Thrones, o último episódio, é pra fazer o wrap-up. Então, tipo, foi um episódio que visitou muitos núcleos, muitas vezes, né.
E coisas aconteceram, não foi só simplesmente setup.
E eles conseguiram, tipo, fazer uma cena... Teve dois diálogos humorísticos, basicamente, né? Tipo, um que era humorístico mesmo, outro que foi humorístico, acabou ficando, porque era a bronquinha do Jaime sobre o Walder Frey, tipo...
Uma lição de moral.
Tipo, você é um inútil.
É. Ninguém vai saber quem é você.
E, tipo... 100 anos. Né, e basicamente o que acontece é isso. Primeiro o Bron fica puto com o Jaime, porque o Jaime consegue pegar quem ele quiser.
Ele não quer.
E ele não quer. E depois o Jaime dá um bitch slap no Walder Frey, falando sobre o quanto ele é inútil, sobre o quanto ele só é uma ferramenta em prol dos Lannister.
Exato.
Mas o importante nessa cena são os olhares significativos que o Jaime recebe de uma mocinha ali que tá servindo a mesa deles.
É, exatamente. Que foi mais ou menos um fanservice depois, mais tarde, né? Que foi
mais ou menos?
Bem, mais ou menos.
Cara, acho difícil pensar em alguma coisa mais fanservice.
Na verdade, revelou que a mina era a Arya e que ela cozinhou os filhos do Walder Frey e matou ele depois. Assim, a cena tem um quê satisfatório, mas eu acho que ela podia ter sido melhor. E, cara, esse negócio do fanservice das tortas Frey é muito a gente não consegue fazer isso do jeito que o livro faz, mas a gente precisa, a galera curte, então vamos fazer.
É, assim, não vamos entrar nessa coisa de, porque no livro, mas...
Enfim, não, sim.
No livro, o que acontece é que basicamente quem serve as tortas de Frey é o Lord Manderly, que aparece lá no fim depois, jurando lealdade ao Jon.
É,
ele faz parte da conspiração nortenha pra retomar o poder pros Stark, e ele é um dos caras que mais odeia os Frey, e filhos dele foram mortos no casamento vermelho, e tem um determinado momento em que ele chega pro casamento do Ramsay, e ele serve tortas, e ele serve tortas que são com carne de Frey. Uhum. E basicamente eles quiseram, como isso não ia mais ter importância, porque o casamento do Ramsay já foi há algum tempo, eles resolveram passar isso pra área, mas assim, não tem relevância, tanta relevância assim. Foi só pra massagear o ego dos fãs.
Foi uma adaptação pra incluir essas tortas dentro da série.
Sim.
Talvez agradar os leitores de livros, né?
Não, mas cara, eu não sei se o problema de muita coisa da série, e acho que isso fica exemplificado nessa cena, é que a nuance meio que se perde. Tudo bem que a nuance do Martin não é muito, muito nuance, mas ainda há uma nuance, porque ele não explica... Nos livros não explica que, ele matou três Frey, que eram convidados dele, e aí ele cozinhou os três e levou pro casamento do Ramsay e a galera comeu. Não, cara, isso era meio que implícito. Isso é decodificado pelo leitor. O jeito que ele escreve, o jeito que ele descreve as pessoas comendo, e o jeito que ele descreve o Mander, ele todo feliz e tal. Porque ele come, ele come carne humana, ele também come a torta dos Frey. O que é bem mais macabro do que
com certeza da
área. Então, essa nuance se perde. Aí, quando você vê na série, ele tira a crosta lá e tá um dedo. Enfim. Mas eu achei, essa cena eu achei muito solta. Muito solta com o resto do episódio, como tudo era. Basicamente, vamos matar um Frey. A gente contratou o Filch pra fazer uma temporada.
E aí, basicamente, acho que a gente vai explorar mais isso quando a gente tiver... já tiver aberto a janelinha de todas as cenas, mas, assim, essa temporada teve muito retorno a coisas que aconteceram especialmente na segunda e na terceira, né? E esse episódio em si teve muita coisa. Eu até comentei enquanto a gente assistia, de repente parece que eu tô assistindo o final da segunda temporada da série, né? Porque a gente tá finalmente vendo a resolução do Casamento Vermelho. Não sei nem como que tava a minha vida quando aconteceu o Casamento Vermelho. Faz muito tempo que aconteceu isso. E, isso foi resolvido hoje. Aí teve depois o Jon sendo proclamado o Rei do Norte.
Que é a primeira temporada.
Então teve muitos callbacks a coisas antigas, né? E isso foi, acho que, talvez a principal delas.
A cena da Arya matando ele também é uma óbvia referência, né? O corte que ela faz na garganta dele é idêntico ao que fazem na garganta da Catelyn.
Uhum. Aliás, só pra pontuar, aproveitando a oportunidade, acabaram todas as chances de Lady Stoneheart. Seguimos adiante.
Exato. Agora acabou. E assim, como o Evo falou, a Lady Stoneheart, na verdade, ela foi pulverizada por vários personagens, né? A gente, no Shuffle número 15, a gente discutiu sobre como ela poderia ser entregue para a Sansa, né? O espírito da Lady Stoneheart ser entregue para a Sansa. Mas, na verdade, assim, eles pegaram a Lady Stoneheart e, uma parte da Lady Stoneheart, do que seria a Lady Stoneheart, tá com a Irmandade Sem Bandeiras. Uhum. Uma parte tá com a Arya, uma parte tá com a Sansa. E, sinceramente, eu acho que isso funciona, como eu falei no ano passado. Só de ver o sorrisinho da Sansa quando ela vê o Ramsay ser comido por cachorros, você já vê que, pra que você vai enfiar a Lady Stoneheart ali? O que ela vai acrescentar pra isso, sabe? As duas filhas dela já viraram duas sádicas.
Enquanto tá acontecendo todo esse terror no inferno, esse inferno tá acontecendo no mundo, o Sam chega em Vila Velha, em Old Town, finalmente, pra terminar a história supérflua dele nessa temporada. Cara, ele vomitou no navio, ele roubou uma espada e ele chegou no porto. Foi basicamente isso, a história do Sam.
Você falou da espada, onde está a espada, né?
Ele tava carregando.
Então, mas ele chega em Old Town com a espada na mão, e quando ele entra na cidadela, ele já não tá mais com a espada na mão.
Cara, você não pode entrar dentro da igreja com a espadona lá e tal. Mas é legal a cara de fascínio dele, o recepcionista como recebe ele lá, quer nem esticar o braço pra pegar a cartinha dele.
Eu gostei bastante dessa sequência, acho que foi a única coisa que eu gostei do Sam nessa temporada.
Uhum. Você vê a fascinação dos mestres por correntes, né? Aquela porra daquela biblioteca, só corrente na...
É verdade, pros livros, não. Né?
E eu achei a cena muito bonita, assim. Eu achei legal porque é uma coisa muito abstrata, né? Tipo, o Sam é uma pessoa que se emociona com o conhecimento, né? E eu achei legal que isso ficou bem explícito na tela ali e tal. Me incomodou, não incomodou, mas assim... Eu estranhei um pouco porque o cenário ali da biblioteca tava muito CG, né?
Sim. Ah, sim.
E aí isso faz um contraste muito forte com os outros cenários que a gente visitou nesse episódio, né? Acho que o cenário de Old Town, ele teve um verniz um pouco distinto do mundo Game of Thrones, assim.
É um pouco fantástico demais, talvez. Bonito, mas é um pouco mais fantástico. Tipo,
era muito brilhante, muito colorido, pra mim parecia um cenário de Harry Potter, praticamente.
Sim. Mas eu sinto que nos livros em si tem toda essa característica deles mesmo, que é um lugar bem mais...
Suntuoso, com uma cara bem única. E tem aquela grande torre de onde saem
os corvos.
Os corvos brancos, né? Que, aliás...
Então, em geral,
Mas... E é isso que esse ponto que você levantou que é fundamental, né? Quando o Sam chega... Você vê uma revoada de corvos brancos saindo daquela torre enorme com a fogueira em cima e tal. Isso também teve muita especulação ao longo da semana, porque no preview desse episódio mostrava o takezinho do corvo branco chegando em Winterfell e muita gente tipo, nossa, o que, que é esse corvo branco? O que, que ele significa? Que a gente achando que o corvo branco era o Bran dentro de um corvo indo avisar o Jon sobre a origem dele. Tipo, como que ele ia fazer isso? Eu não sei. Mas... Não, o fato é que dentro da mitologia de Game of Thrones, não a mitologia, mas o funcionamento do mundo de Game of Thrones, os corvos normalmente são aves negras, e os corvos brancos, eles são usados para mensagens muito específicas. Eles são enviados toda vez que o conselho lá dos mestres decide que houve uma mudança de estação. Então os corvos, eles sempre chegam com a mensagem dizendo: o verão chegou, o outono chegou, a primavera chegou, e no caso, hoje... Especificamente, o inverno chegou para todos.
Winter is coming. Chegou.
Winter has came. Opa. Isso já tinha sido estabelecido na série até anteriormente.
Sim. Mas é uma coisa que fica... É uma informação que fica um pouco perdida, né?
Porque faz, tipo, umas 4 temporadas. Fala que o Pycelle fala, então agora é outono, galera. Prepara aí.
Mas foi legal que isso também fez a transição para uma cena que vem depois, né? Que é a que o Vitão citou, que teve no preview do episódio, que é o Corvo chegando em Winterfell, e tiveram vários acontecimentos relevantes lá, né? E primeiramente, começando com o Jon recebendo... conversando com a Melisandre, né? Sobre o que fazer daqui em diante, e o Davos chega para confrontar ele a respeito da Shireen, porque ele tinha encontrado o cervo dos Baratheon queimado, e ele deduziu. Então, vocês queimaram a Shireen. Ele fala, revela, assume aí o que você fez com a Shireen. E ela faz isso e o Jon toma uma decisão em relação ao caso, né? O Davos exige que ela seja executada. O Jon é um pouquinho mais político, eu acho que de certa forma com algum agradecimento ao que ela fez. E permite que ela vaze
pelo
sem...
Pelo fato dela ter trazido ele de volta à vida, né?
Exato, e permite que ela vá embora, mas que não volte, porque daí eles vão matar ela.
Exílio, basicamente exílio.
Eu continuo sentindo um pouco de falta de carisma do Jon. Eu acho que o texto do Jon, depois que ele volta à vida, talvez isso seja proposital. Mas acho que o texto dele tá muito duro, assim. Ele não tem... Parece que ele não consegue mais concatenar muitas ideias, assim. Não que ele fosse uma pessoa exímia em fazer isso antigamente. Mas, assim, esse Jon, o Jon depois de voltar à vida, você não vê ele como o cara que viraria o Lord Commander da Patrulha da Noite, sabe? Não sei, eu acho que ele perdeu um pouco da fluidez das ideias, assim.
É que eu acho que ele mudou um pouco, assim, né, quando ele tava na Patrulha da Noite, ele tava com os princípios de seguir as regras, de certa forma, ou de, enfim, ele tinha um objetivo. E os objetivos dele mudaram, né, e eu acho que faz parte. Talvez ele esteja emulando um pouco o que era o Ned, porque o Ned não era um líder carismático, necessariamente. Ele é o cara duro e justo, né? E eu acho que o Jon tá seguindo um pouco essa linha, como foi o Robb.
E falando desse negócio do Davos e da Melisandre, foi muito conveniente no último episódio da temporada passada, quando a Melisandre chegou em Castle Black logo antes do Jon morrer, né? E me pareceu, tipo, assim, não dá muito pra saber o que vai acontecer com a Melisandre agora que ela foi embora de Castle Black. Eu não sei com quem que ela pode se envolver, pra onde que ela pode ir.
Tem o negócio da Arya. Eu achava que ela ia morrer nessa temporada, eu tinha mencionado antes. Mesmo porque meio que o propósito dela, depois de assustar o Jon, meio que acaba. Mas ela mencionou lá na terceira temporada que ela iria encontrar a Arya de novo. Então, tem isso.
É, eventualmente elas vão se encontrar, né? Mas eu fico me perguntando exatamente o que vai acontecer com a Melisandre agora e, enfim.
É o encontro dela com a Arya e com o Gendry.
Lugar. É. Irmandade, a Arya e o Gendry. Todos os perdidos, né?
É, exato. Mas vão se juntar pelo mundo pra fazer alguma coisa. Mas lá no norte também tiveram outras sequências. Eu acho que logo depois disso, vendo a Melisandre cavalgar ao sul, o Jon encontrou a Sansa em cima do muro lá da entrada dos portões de Winterfell. E eles têm um diálogo, né? Que precisamos ficar unidos, precisamos parar de esconder uma coisa do outro.
Você podia ter falado essa porra dessa cavalaria. Ia ter ajudado bastante.
Então falou, de agora em diante, por favor, sejamos francos um com o outro, né?
Então, é esse tipo de coisa que eu gostaria de ter visto um pouco mais de desenvolvimento de diálogo entre eles. Porque basicamente a Sansa fala, eu caguei, devia ter te avisado. E o Jon pega e a única resposta que ele consegue dar é, tipo... a gente precisa confiar mais um no outro, dar beijinho na testa, tipo... Ele não desenvolve mais as ideias, sabe? Tipo, ele não fala, vamos fazer as coisas mais desse jeito, mais aquele e tal. Se você tivesse me avisado, a gente teria feito desse jeito. Não sei, senti falta de molho ali na interação entre eles.
Ah, mas isso teve no episódio anterior um pouco, né?
Talvez seja só sendo chato, mas...
Não, é tranquilo.
Então, eu gostei da interação deles, me pareceu um negócio fraternal e reforça aquele fato de que a Sansa inicialmente era a filha que rejeitava mais o Jon. E atualmente eles se enxergam como família, obviamente, porque é basicamente quem resta um pro outro, né? E a Sansa dá o respaldo pra ele de ele eventualmente virar o rei do norte, né? Ele fala, não, eu sou um bastardo e eu não devo ser o rei do norte. E fala, você tem que ser a senhora de Winterfell. E daí ela fala, não, você é bom também, você pode fazer as coisas. E tem uma sequência depois que ela fica olhando orgulhosa pra ele, né? Dentro do salão de Winterfell.
Pulando pra outra cena em Winterfell, tem também toda a história do Mindinho. Mindinho falando os motivos dele, falando, mina, te curto. Você é demais.
Aquele negócio, né? O Mindinho sempre apaixonado pela Catelyn Stark. Ele passa a paixão pra Sansa, que é parecida com ela.
E aí, nesse sentido que, cara, isso é um callback muito grande, né? Pro início da série. Porque aí você tem a Catelyn Stark refletida na Sansa. O Ned refletido no Jon. Que apesar... Agora a gente sabe oficialmente que eles não são pai e filho. Mas, enfim, eles refletem muito um ao outro. E o Mindinho tentando chegar na Catelyn e sendo bloqueado pelo Ned Stark, né?
Pelo Friendzone também. Cara, não é curar a culpa do Ned Stark no caso do Mindinho. Era uma história bem mais complicada.
Mas é isso que eu tô dizendo. Não era culpa dele, mas assim, o Mindinho tem uma história, ele tem uma rixa que ele cultiva contra os homens Stark, né? E o Jon é um desses caras... Diferente, por exemplo, do Robb, ele é um desses caras que ele sintetiza nele o que é ser um Stark, né?
Eu achei legal, né, essa interação da Sansa com o Mindinho lá perto da floresta. Aliás, eu esqueci, eu não sei o termo em português, né?
É o Bosque Sagrado.
Bosque Sagrado, a Godswood lá de Winterfell.
É onde tá a Master Sword. Você tira ela do...
E tem aquela árvore com rosto e tal, eles estão conversando ali naquele lugar, que é onde a Sansa ia rezar quando era mais jovem, que a Sansa falava, eu no passado eu queria ficar o mais longe possível daqui, e hoje em dia eu sei que eu quero ficar aqui. Enquanto isso, o Mindinho vem pra ela e fala, eu vislumbro ficar junto com você e sentar no trono de ferro. E a Sansa definitivamente não quer isso, ela quer ficar ali em Winterfell, na terra dela.
Pois é, mas... Assim, o Mindinho já plantou uma ideia uma vez na cabeça da Sansa e fez ela voltar atrás em uma decisão. Enfim, eu não senti muito isso particularmente, mas a gente tava conversando depois do episódio e foi levantada a ideia de que, da mesma forma como o Mindinho já plantou na Sansa a ideia de usar a força dele do Vale pra retomar o Winterfell, a ideia de que também ele teria plantado agora na cabeça dela a ideia de que ela tem que dominar o Winterfell e não o Jon, né? E assim, eu particularmente não senti isso nos olhares deles ali no final. Eu senti uma decepção forte do Mindinho com a Sansa, e a Sansa tentando o máximo possível dar um gelo no Mindinho. Sim. Mas é uma possibilidade que, sinceramente, deixa a coisa mais interessante.
Mas daí, dessa cena de Winterfell, vamos pra... Querem falar tudo juntos? Dorne.
Oi, viva!
Que legal! Aê!
Mas foi até
tava com saudade.
Foi, né?
Não, mentira, não tava não.
O que essa cena me chegou à cabeça foi, cara, por que mataram o Dora no final dessa história? Se foram pra transferir o papel dele pras três minas, pras quatro, né? Enfim.
Tiraram o cara que eu acho que era o melhor ator da turma.
Era,
né?
O Alexander Siegfried é definitivamente era a melhor coisa de
Porque,
de
Dorne. Assim, a principal, agora até me fugiu o nome dela.
Indira Varma.
Não. O nome da personagem mesmo.
Ah, é Ilaria.
A Ilaria Sand?
Ilaria.
É.
Hilary Sand.
A Ilaria Sand, tipo, até uma boa atriz. Só que as três Sand Snakes que acompanham ela, acho que são umas meninas genéricas. O personagem na série também não... Sem sal pra caramba. E, sim. Enfim, e o Dorian faz muito mais falta.
Você tá ligado que uma delas concorreu ao Oscar há uns tempos atrás.
Ô, louco, sério?
Ah, o Bara, quando ela era bem mais nova, acho que ela tinha uns 13, 14 anos, ela concorreu a um Oscar por melhor atriz.
Uou.
É, estamos aí.
Momento de cinema com o Vitor Ferreira.
É. Mas, enfim, basicamente o que acontece é que aparece a Olenna lá, tentando fazer uma aliança com o pessoalzinho de Dorne, pra marchar contra o pessoal de Porto Real. E o pessoal de Porto Real, no caso, agora é a Cersei, ponto. Né?
É.
Com um exército que provavelmente não confia mais muito nela.
Mas ela tem um zumbi gigante.
É. Cara... É, exatamente. Primeiro de tudo. E depois, os roteiristas, eles deixam a lealdade do povo ao ritmo do enredo. Tipo, aconteceu com o Ramsay, basicamente.
É, verdade. É.
E aí, elas estão ali negociando e tal. O que você quer, mesmo tal, porque, não sei o quê.
Mesmo porque, eles exploram isso um pouco no diálogo, mas, pra quem não sabe, Dorne e Rich, e a casa Tyrell e Martell, elas se odiavam significativamente. E tudo bem que os Martell não existem mais na série, mas...
É verdade.
A rixa continua.
É. Basicamente, o que a Ilaria oferece pra Olenna, ela toca um sininho e ela... Tá um eunuco aí pra você.
Atrás da porta da esperança, um eunuco pra você.
Mas eu achei muito engraçado, cara. Porque, tipo, o Varys, o que dá a entender nessa cena é que ele tava ali atrás da porta, esperando tipo, ó, quando tocar o sininho você aparece, você faz uma entrada triunfal.
Mas ele é um ator, cara. Tem essas coisas.
Na verdade, eu acho que era só uma imagem dele, porque como a gente viu, depois ele não tava mais ali. É, acho que era um holograma.
Não, mas o Varys é um ator, cara. Ele entende o ritmo do showmanship.
Sim.
É ele que teve essa ideiazinha do sininho, provavelmente. Então você toca o sininho, eu apareço, aí eu falo o lema da casa Targaryen e tá tudo pronto, cara.
Não. Isso que eu falava sobre consequências ruins do que a Cersei fez. A Olenna perdeu a família inteira dela, agora ela se aliou a eles se aliou ao pessoal de Dorne pra se vingar.
É, e tem os dois exércitos que menos sofreram na guerra contra a Cersei.
Exatamente. É. E... A aliança com a Daenerys, né? Que tá vindo, né? Porque o fato do Varys estar ali é pra arranjar mais aliados a Dany.
Sim.
E isso tá confirmado já, que eles estão agora do mesmo lado e vão partir contra o Porto Real.
Mesmo porque o cara se teletransportou de um ponto pra outro em 5 minutos.
Do nada, ele tava no meio do mar depois dos barcos na... Tipo...
E cara, e qual que é o sentido? Por quê? Por que que fizeram isso? Não, isso não faz o menor sentido, porque tipo... Se o Varys tivesse ficado em Dorne, você teria a oportunidade no comecinho da próxima temporada, você desenvolver diálogos dele com a Olenna, que seria foda demais.
Uhum.
São dois personagens que eu gostaria muito de ver interagirem. E, tipo, eles simplesmente pularam a parte em que o Varys se apresenta pra Daenerys. Porque, tipo, eles nunca estiveram numa mesma cena juntos. Hoje foi a primeira vez que eles contracenaram e, tipo, de repente ele só tava lá. E, de boa. E, cara, pra quê? Pra que fazer isso? Não tem a menor necessidade. Tipo, tava tudo pronto pra ser de outro jeito. Foi uma decisão besta.
Bizarro, que ele tá, sei lá, eles filmaram em dias diferentes. Aí.
Talvez eles gravaram Dorne por último, não tinha como tirar o Varys de mim.
Cara, não, isso dá pra limar. Isso é facílimo de você limar com o orçamento que eles têm de CG. Mas enfim. depois de Dorne, falando em Daenerys, né, a próxima cena além depois de Dorne foi a Daenerys dando um chute no rabo do Dario.
É verdade.
Então, foi basicamente, você... Então, nossos caminhos são diferentes, somos pessoas diferentes do que éramos quando começamos.
Eu gosto muito de você como amigo.
O problema não é você, sou eu.
O problema não é você, são sete reinos.
Deixa eu ir. Não vai. Não, deixa, mãe, deixa. Fica.
Deixa, mãe do dragão.
Fica.
Deixa a Misa.
Mas basicamente o que acontece é que a Daenerys dá um pé na bunda, depois ela vai fazer uma sessão desabafo com a BFF dela, o Tyrion Lannister.
Foram tomar sorvete, precisava
amiga, preciso confessar.
Mas eu não sou boa de consolo.
Opa. Isso seguindo uma direção bem diferente do que eu esperava.
Não, mas é o que o Tyrion fala, porra.
Mas basicamente o diálogo é a necessidade.
Basicamente o que acontece de relevante nessa cena. Assim, o diálogo entre a Daenerys e o Tyrion é legal porque mostra o desenvolvimento da amizade deles, né? Sim. Mostra que eles estão. É talvez a primeira vez. Não a primeira vez. Isso já tinha acontecido na quinta temporada, mas hoje se aprofundou a sensação que existe de empatia entre esses dois personagens, né? Que antigamente não. Eles se tratavam como. Business parties, né?
E agora o Tyrion, ele é oficialmente o representante político da Daenerys, ou pelo menos o tutor dela, né? Porque antes
o
ela...
tutor?
Porque ela não tinha a menor noção do que ela tava fazendo, né? Como a gente já falou várias vezes. Ela cansou de ganhar e perder coisa lá. Ela não tinha a menor noção de como era dirigir algo como política, né? Sim. E até o diálogo nesse episódio é, você tá no grande jogo agora, e o grande jogo é difícil.
Sim.
E o Tyrion é um dos melhores jogadores que tem nos Jogos dos Tronos.
Né? Tirando a cagada de Meereen, né, cara? Que eles tiveram que culpar alguém pelo seco de Meereen, teve que ser ele.
Mas é o que a gente falou, né, no episódio. Tipo, lá eles vivem por outras regras, né? Uhum. Outras regras ditam o Essos, né? Enquanto o Westeros tem uma outra linhagem, né? De um outro comportamento político e tal. Então ele agiu como se ele tivesse em Westeros em Essos. Uhum. Não deu certo, mas pra sorte dele, a Daenerys tem dragões. Exato. Ela chegou e salvou o dia.
Aliás, a Bahia não é mais Bahia dos Escravos, né? Bahia dos Dragões.
Exato. Mas foi uma interação legal, assim. Eu acho que finalmente a história da Daenerys saiu... Bom, ela tava presa em outro continente. E ela vai dar o passo adiante. Tá parecendo algo bom.
Sexta temporada termina com ela indo pra Westeros, finalmente. Depois de 6 temporadas. Depois de 20 anos da galera esperando.
Esse jogo precisou chegar o inverno pra ela sair lá do outro continente.
E aí, falando em inverno, a gente visitou também o Bran chegando pertinho ali da muralha.
Na árvore da muralha.
A árvore da muralha, oleia-o. Árvore da muralha, oleia-o. Essa árvore tinha um rosto, lindo rosto.
Chorou, ai, ai, ai. Chorava sangue.
Ai, 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 que amor de rosto. Rosto na árvore, árvore na montanha. Árvore da muralha, oleia-o. Ai, que lindo. Eu gostei disso.
Cara, belo poder de improvisação.
Você tá muito cansado, cara. O cansaço dá uma criatividade extra.
O meu cérebro tá... Mas enfim, aí basicamente o Bran acha a árvore da muralha, oleia-o.
O Benjen leva ele pra árvore da muralha, oleia-o.
E assim, aí basicamente o Bran bota a mão na árvore pra completar a visão que ele teve do Ned chegando na Tower of Joy. Uhum. Isso foi inicialmente apresentado no terceiro episódio?
Acho que é no terceiro ou no quarto.
Terceiro ou quarto. Foi no começo da temporada, né? E a gente já... Na hora que a gente pensou, nossa, eles já vão entregar isso? Não. Cortou no meio dessa
A primeira parte dessa cena esteve no primeiro episódio e o Bran foi lá pra completar a cena pra finalmente conseguir ver o que o Corvo de Três Olhos não deixou ele ver. Eu só acho estranho porque, assim, no sexto episódio ele tava tendo uma overdose de visão, né? Mesmo estando longe das árvores coração. E aí, por que essa visão ele precisou voltar pra árvore pra conseguir ver?
Eu acho que é um canal controlado.
É assim que o roteiro funciona.
Primeiro sim, é assim que eles montaram a história.
Mas eu acho que faz algum sentido, porque ele tava meio que tendo alucinações de fato. E o fato dele encostar na árvore quer dizer que ele consegue direcionar o que ele tá tentando enxergar, né?
Faz sentido.
E dessa vez ele deu sequência àquilo que ele tinha interrompido por ordem do Corvo de Três Olhos.
Uhum.
E o que se viu foi o que todos esperavam há um bom tempo, os teóricos de Game of Thrones, né?
É.
Né?
O que se descobriu é que o Jon Snow já tinha cara de mal-humorado desde pichotinho, né?
Ah, então, tem toda uma história, tem toda a parte da Lyanna chorando, não sei o quê, banhada de sangue, tem um filho, aí corta, por algum motivo, corta pra cara do Jon Snow. Não entendi a conexão, mas ok.
Por que será?
É, não fez muito sentido isso. A próxima cena foi...
Mas é, basicamente isso, tá esperando, revelando ao espectador que o que o George Martin tinha guardado desde o primeiro livro, em 96, era realmente o que era verdade, era realmente aquilo mesmo. E o Jon Snow é filho da Lyanna com alguém. Quem será?
Alguém. É.
Então, revelado que o Robert Baratheon ficaria bravo se ele soubesse.
É. Sim.
Imagino que seja o Rhaegar Targaryen.
Quem? Não, enfim. É, exatamente. Cara, a galera explodindo, fogos de artifício em todos os lugares do mundo, né, cara? Finalmente essa teoria foi comprovada.
Aqui em São Paulo as pessoas comemoraram, realmente tiveram fogos de artifício. Não, mentira.
Não, isso é...
Aqui, pelo menos, não.
Que deve ter tido em algum lugar. Deve ter tido na casa do George R. R. Martin, provavelmente não foi, porque ele... Puta, outra merda que eu não consegui revelar.
Não consegui entregar isso antes da série, porra, que merda.
Mas é, e basicamente, aí mostra o pequeno Jon com a testa franzida. Corta pro grande Jon também com a testa franzida. Porque acho que a testa franzida é um padrão da personalidade dele.
Cara, quando a primeira coisa que acontece na sua vida é ver a sua mãe morrendo, eu acho que você fica meio down pela sua vida.
Meio chocado. E daí volta pra ele lá nos salões comunais de Winterfell. Uhum. Ou não, pera, eu tô misturando séries.
Não, acho que era aí.
Não, salão comunal.
Ah, salão comunal, é verdade.
Coisa de Harry Potter,
teve o chapéu lá. Ah, ele...
não, mas... Não, aí corta pro Conselho do Anel, não é?
Não vamos.
Primeiro chegam as águias.
já tinha aparecido o Filch na outra cena.
É, exatamente. É.
Aliás, falando nisso, a gente falou que a biblioteca da Cidadela tinha uma vibe bem Harry Potter. Pra mim, além de Harry Potter, ela também tinha uma vibe bem do Conselho Jedi de Star Wars.
É verdade. Sim, tem todos aqueles negócios, pareciam meio holocrons e
tal. É. Mas enfim, segue o jogo.
É, enfim, no Salão Comunal com o Dumbledore, Jon Snow e a Catelyn e a Lady Stoneheart. Não, é basicamente os lords do norte se reunindo lá em Winterfell pra ver que merda que vai dar agora que Sauron
tá ganhando poder do norte.
Cara, o ouvinte vai ficar extremamente confuso nessa parte.
Não, mas é, o conselho pra ver o que acontece agora que o Ramsay não é mais... Não tem mais o Lorde Protetor do Norte, que teoricamente é um mindinho que tá ali no canto. Mas na verdade era o Ramsay, pra todos os propósitos, não tá mais lá.
Mais uma vez... Tem aquela discriminação com selvagens.
É,
né?
É.
Até que aparece de novo a Lyanna Mormont.
É, exatamente.
Roubando a cena de novo, aí ela que precisa colocar o pau na mesa.
E você manda ele seu bosta, fez um monte de coisa nos livros, não fez nada na série, que porra é essa?
O Corrin também.
Agora atenção pra um paralelo que é interessante. Não é nada de, nossa, que significativo, mas é interessante, porque nesse episódio a gente descobre, finalmente, é confirmado oficialmente que o Jon é filho da Lyanna Stark. E ele é trazido a uma nova fase, ele renasce numa nova fase da vida dele em função das palavras de uma outra pessoa chamada Lyanna.
Uhum. Sim, acho que foi, é claramente intencional, né, esse jogo. E foi bem legal, a gente citou o Manderly, o Wyman Manderly tá na cena,
sim,
ele é o primeiro cara, o cara de barba branca.
Gordinho.
E não deu resposta aos pedidos do Jon. Depois aparece o Glover, que já tinha aparecido na temporada e negado o apoio ao Jon. Uhum. Na tentativa de recuperar o Winterfell. E tem outro Lorde que é... que é um menor, que também...
Não, enfim. É que ele tava reclamando antes na cena, aí a Lyanna decidiu mandar todo mundo pro cara.
Exato, a pessoa de 5 anos tem mais moral que o resto.
Exatamente.
De novo, baita atriz essa menina, né, cara?
Foda.
Putz,
ela é foda.
Todas as participações dela são legais.
E eu achei legal, porque é uma coisa que, assim, a primeira vez que ela apareceu foi no episódio 6?
7.
7, acho.
7. Enfim. A primeira vez que ela apareceu, todo mundo já pirou nela e falou, nossa, caralho, essa menina é foda. E assim, a internet ficou empolvorosa, mas os produtores da série não tinham tanto assim como prever a reação, né? Tipo, eles provavelmente olharam, gostaram da performance dela, mas eles não tinham como prever que ela ia funcionar tão bem. E aí eles, foi uma decisão super acertada de colocar outro momento fodástico dela no último episódio, né?
Ah, ela tinha outro no 9 que ela leva feio pro Ramsay também.
É, que ela é encarada. E as pessoas virou memes, inclusive. Uh-huh.
Mas é, basicamente termina a série com repetindo a primeira temporada com o Rei do Norte.
Com o Jon sendo proclamado Rei do Norte. E, cara, e assim, tudo bem, é emocionante, é legal e tal. Mas, cara, a última vez que isso aconteceu...
Deu merda.
Foi lindo, foi emocionante, foi maravilhoso. Falei, ai, que bonito. Fudeu tudo, né?
Deu muita merda. Mas, né, considerando que, tipo, metade das casas do Norte morreram, então acho que a galera tá um pouquinho mais esperta. Talvez não, né? É.
O grande lance é que agora eles estão se reunindo pra lutar contra um outro inimigo que a natureza dele é completamente diferente.
Né? Eles estão um pouco se fudendo pra política que tá acontecendo no Sul, né, cara?
Exatamente. Então, e aí acho que é interessante, eu espero que isso seja tão interessante quanto parece, né? Mas agora você vê o Mindinho, que é o cara mais enfiado, atolado na política de Westeros, agora ele tá inserido no núcleo que tá se preocupando com uma guerra mágica, basicamente. Uhum. Né?
Ele não pode negociar. Será que ele vai tentar negociar com o Rei da Noite?
Não, e ele tá lá meio a contragosto, porque ele queria, em primeiro lugar, estar mandando ali e estar saindo de lá rumo ao Trono de Ferro. Então, ele não queria estar naquele lugar, tanto que ele fica encarando não só a Sansa nas cadeiras lá do salão, como ele fica olhando pro Jon. Enquanto todo mundo tá com a espada, gritando Rei do Norte, Rei do Norte, o Mindinho não tá muito naquela vibe.
Ele tá longe de todo mundo, ele tá no canto, cantinho.
Na parede, encarando. E, enfim, eu não sei, agora começa aquelas especulações do que ele vai fazer na próxima temporada, né? E eu não sei se ele vai embora, não sei se ele vai levar os Cavaleiros do Vale junto com ele, e, enfim, não dá pra saber, mas acho que ele não vai querer se aliar ao Jon.
Eu gostaria de ver a Sansa eventualmente ganhar do Mindinho no próprio jogo dele. Uma coisa que eu especulo, assim, é que a Sansa poderia eventualmente casar com o Robin por vontade dela. Isso seria um jeito excelente dela dar um golpe no Mindinho.
Certo. Falando em coroações, também tem uma coroação um pouquinho mais dark, logo depois do Jon, que começa com o Jaime, né, voltando, usando o teletransporte também, porque, porra, um dia ele voltou pra Porto Real, as coisas ainda estavam pegando fogo.
É verdade. Bom, como a gente falou, é um fogo difícil de se apagar.
Né?
E daí ele também pensou, putz, que merda que minha irmã fez aqui na cidade.
Cara, eu saio daqui, 5 minutos, vou tratar. Já me fodo que não sou mais Lorde Comandante da porra da Guarda Real. Isso não aconteceu comigo nos livros, isso aconteceu comigo na série, não sei porquê. Aí eu volto, tá tudo pegando fogo, porra.
E ele claramente tá insatisfeito com o que rolou, né? Ele tá com uma cara de quem não curtiu a ideia.
Mas agora eles inverteram completamente, né, a situação que tava se arrastando até o 6º episódio, né, que era o Jaime sendo o maluco suicida, genocida, e a Cersei sendo a razoável, tipo, no período de 3 episódios eles conseguiram inverter completamente a situação, né.
É, né, porque ele chega, tal, a Lady Sith, Cersei, né, cara, parecendo um Darth Vader, chegando no Trono Real, porque como essencialmente toda a linha dos Baratheon acabou, né? Não tem mais nada. Stannis morreu, Renly morreu, Shireen morreu. É ela por default, que é o...
Tipo, não tem mais como passar pra nenhum Baratheon a linhagem.
Então, existia muita discussção, assim, de... Pô, se o Tommen morrer, pra quem que passa o Trono de Ferro, né? E foram pesquisar, foram a fundo. É que eu acho que isso não é explorado, né, na série. E assim, aí na série, basicamente, ela vira rainha simplesmente porque ela era a mãe do rei. Mas no livro existe uma... Tipo, dizem que os próximos descendentes dos Baratheon seriam justamente a linhagem do Tywin Lannister. Porque um tataravô do Tywin Lannister era tataravô do Robert Baratheon também. E aí, tipo, pela linha de sucessão, os próximos na linha de sucessão dos Baratheon seriam justamente a linhagem do Tywin.
Então o Jaime seria o rei, você quer dizer isso?
É, então.
Na série, no caso.
É. Pois é.
A cena termina com ela virando a rainha, por default, né?
E o Jaime olhando. Mas ela também parece que não tá nem aí pra ele. Pela cara que ela fez.
Ela
tá bom, você tá olhando pra mim. Tô rainha agora.
É que... E o Jaime tem um sério trauma com pessoas que querem queimar Porto Real. Então acho que ele não tá muito feliz com o que aconteceu.
É, com certeza, né? E enfim, ele... Talvez ele tenha a realização que nos livros ele já teve, né? Sim, de que a Cersei é uma idiota e, enfim, ele não vale correr atrás dela pra tentar resolver as coisas. E eu fico aliviado que eu tava com a impressão que o Jaime ia morrer nessa temporada. Sim. E, pelo menos por enquanto, ele não morreu. E agora ele parece ter alguma função, não sei se de oposição a Cersei.
E como vocês mencionaram, o negócio do Valonqar...
É, exato.
Meio que, pra mim, tá fechando o fato de que ele vai matar a Cersei, não...
É. É uma grande possibilidade,
com a mão,
né,
de ouro dele.
E tem um detalhe, né, que ele matou o antigo rei pra evitar que acontecesse o que ela fez, né, de certa forma. O rei louco tinha a ideia de queimar Porto Real pra acabar com a guerra. E o Jaime matou o rei, virou o Kingslayer justamente por isso, né.
Regicida.
É, exato.
E só que ele não esqueceu de procurar os negócios de fogo vivo. Na verdade, provavelmente a galera que sabia onde estava o fogo vivo morreu nesse meio tempo. Porque ele matou todo mundo. Mas o fato do pior pesadelo dele voltar com a mulher que ele curtia, né? E a irmã dele.
Pois é, não foi o melhor dia pra Jaime Lannister.
Podia ter ido melhor. E aí acaba em Meereen, todo mundo curtindo, dragões voando, Varys teletransportando, por algum motivo. Vencedores, perdedores desse episódio. Foi um bom episódio pra vocês?
Eu achei.
eu achei bom, eu achei longo. O final, ele começou a parecer ficando um pouco bom, muito longo demais, mas em geral
assim... Eu gostei, assim, porque é aquele finalzinho que você quer um pouco mais, você não quer que acabe, e tipo... E ele se estendeu bastante, né? Teve pelo menos umas 3 vezes que eu achei que o episódio ia acabar e cortava pra uma nova cena. Eu achei... O foda é que também ficou mal acostumado, né? Depois, na hora que acabou, eu não acreditei que tava acabando também.
Cara, eu acho que ao contrário do último episódio, que tipo, eu achei muito bom, mas eu acho que a percepção geral dele foi melhor do que a minha, porque o que eu cansei de ver essa semana foi gente aclamando o último episódio. Eu achei esse muito bom. Eu achei, talvez... Eu acho que esse foi o meu favorito da temporada, assim, eu gostei muito dele. Apesar dele ser longo, eu fiquei esperando a próxima cena, não queria que acabasse, né? E a própria cena da Arya, foi fanservice e tal,
sim,
tem plot holes, talvez não faça muito sentido uma outra coisa, mas eu gostei muito, do geral, assim. Com certeza foi o melhor season finale de Game of Thrones até agora.
Isso eu concordo, porque os season finales de Game of Thrones têm um histórico de ser bem mornos, né? São os episódios que é tipo o final de novela da Globo, né? Os episódios que acontecem todos os casamentos, todos os nascimentos de criança, mas não acontece nada de relevante. Nesse episódio, eu acho que todas as cenas dele foram importantes de alguma forma, né?
Na verdade, eu acho que eu gostei do episódio sim, eu vou pular pro Evo depois, mas eu gostei do episódio sim, mas eu acho que, se compara com o 10º da 4ª temporada, também aconteceu bem mais coisa. Eu acho que é porque, naquele caso, foi uma grande batalha, aí... Aconteceu, aí as coisas fodas aconteceram no último episódio. Na 4ª temporada, acho que a principal coisa é o Tywin e é morto pelo Tyrion. Aquilo foi foda e tal.
Sim.
Foi uma combinação de toda aquela história. Mas eu acho que eles são comparáveis nesse sentido.
É.
Evo?
Pra mim também foi o melhor season finale, como vocês falaram. Porque aconteceu coisas e a gente tá acostumado a ver season finale as coisas serem um pouco mais calmas.
Isso é uma coisa, acho que é meio comum da HBO, pelo que eu sei, que tipo, o clímax de tudo que acontece é no 9º episódio ou no penúltimo episódio da temporada, e o último é meio pra lidar com as consequências do que acontece. O que aconteceu, porque nesse caso foi o Winterfell, foi basicamente isso, porque o episódio foi quase todo o Winterfell, e o resto meio que foi pra estabelecer o que vai acontecer daqui.
Sim. E uma coisa que eu gostei bastante a respeito do final é porque foi um episódio que fechou, de fato, muitas histórias, muitas linhas, né? Então, assim, ele realmente fechou aquilo ali e aí deixou o terreno livre pra acontecer uma série de coisas novas que a gente não faz ideia do que vai acontecer na 7ª temporada, né?
É
muito ao contrário do último episódio da temporada passada, né? Que ele terminou, tipo... Acho que praticamente todas as linhas, todas as histórias do episódio passado terminaram em cliffhangers.
É.
E terminaram em coisas tipo, nossa, o que vai acontecer agora? E eu vi muitas críticas quando essa temporada começou de gente dizendo que o primeiro episódio dessa temporada era praticamente um DLC do último da temporada passada, né? E do jeito que esse episódio terminou, Isso acho que não tem muita chance de acontecer, né?
A menos que a Daenerys pegue uma tempestade no meio do caminho, como a gente tinha falado. Ela tem que chegar em Westeros no começo da próxima temporada.
É, basicamente o que eu quero dizer é que eles realmente fecharam arcos e deixaram o terreno livre. Tipo, agora vai... a partir de agora eles vão começar a contar novas histórias.
Sim, novas histórias que realmente ninguém sabe. Porque as outras temporadas, até essa temporada, teve coisas do livro... Agora, cara, não todas as pontas foram fechadas e daqui desse ponto em diante a gente não sabe o que tem à espera.
Agora a gente realmente tá finalmente no escuro, né? Tipo, agora ninguém sabe mesmo o que pode acontecer.
Exatamente.
Como eu comentei, acho, dois anos atrás, eu prefiro episódios centrados em um único núcleo, como foi Hard Home, como foi agora, praticamente foi Battle of the Bastards, mas esse aqui teve tantos núcleos e conseguiu ser bom, como eu não lembro de ter visto um episódio tão variado, assim, de núcleos e ter sido tão bom. Uhum. Então, eu não sei. Pra mim, foi um dos melhores, não... Foi o melhor da temporada pra mim. Agora, da série, eu já começo a ficar em dúvida. Pra mim, foi um dos melhores da série.
É. Não, eu não acho que seja melhor da série.
Não o melhor, mas tá entre os melhores, sem dúvida.
Sim, foi um dos pontos altos.
Entraria num top 10, eu acho, assim, com tranquilidade. Eu gostei bastante.
E falando em top 10, ele é provavelmente o último episódio 10, né? De uma temporada.
E a próxima temporada terão quantos?
Acho que a outra vai ter 8. A sétima tem 7, a oitava tem 6?
Eu acho que a sétima vão ter 7 e a oitava vão ter 6.
É, eu acho que agora que essa temporada finalmente acabou, a gente vai começar a ter mais acesso a informações oficiais a respeito disso, né?
Uhum,
Porque até o momento, assim, a gente já sabe essas informações por pessoas que fazem parte da equipe, mas ainda não tem nenhum comunicado oficial, né?
É difícil que a HBO deixe só isso. Eu acho que eles vão acabar estendendo de algum jeito esse número de
filmes. Porque, assim, isso é a vontade dos produtores, né? Do Dan and Dave. Porque a gente viu aí, né, especialmente no episódio 9, que a produção de Game of Thrones, ela começou a tomar uma proporção muito épica, né? E, tipo, o episódio passado foi o episódio mais caro da história da série e esse episódio de hoje foi o episódio mais longo. Então a coisa começou a ficar muito grande e os produtores, eles começaram a se afogar e falaram, gente não consegue, não tá dando conta de entregar isso direito no período de um ano. Então eles pediram pra reduzir, pra conseguir contar a história de uma forma mais eficiente. Agora, o lance é saber se, de fato, a HBO aceitou essa proposta, né?
É, exatamente. Mas querem terminar com vencedores, perdedores, Cersei e... Perdedores do Pardal.
Eu não sei se
fudeu forte.
Eu não sei se a Cersei foi vencedora pelo que eu comentei, porque ela...
Ela venceu o episódio, ela perdeu a guerra.
É, o episódio, mas ela tá... Eu acho que ela tá ferrada.
É, o Jon também é uma boa opção de vencedor. É. Se bem que o histórico não é um bom também pra Reis do Norte.
Eu diria que no momento, assim, eu acho que... Arya.
Surgiu do nada e não fez nada.
Porque ela surgiu do nada, matou
o cara.
Conseguiu se vingar de alguém que ela queria há muito tempo. E agora tá aí, lá pra onde ela vai.
Livre,
vai pra Winterfell, que ela quer voltar pra casa.
Quem é o vencedor? O vencedor real é o Sam, que ele tá longe da treta, ele tá lá tranquilo, vai poder ficar com os livros dele.
Só que a mina, o que acontece com a Guilherme?
A Guilherme é perdedora, né? Porque ela vai ficar abandonada num lugar cheio de padre.
De padre científico. Padre cientista, né, cara?
Me ocorreu apontar o Sam como vencedor, porque é emocionante a cena dele chegando na cidadela e tal, porque, pô, ele vê todos aqueles livros e tal, a gente sabe que ele é um cara que sempre foi estudioso e ele, meu, de repente ele se vê, tipo, no centro de tudo que ele sempre imaginou, né?
Uhum.
Acho que eu vou apontar ele como vencedor, porque o Jon foi coroado Rei do Norte, mas também não dá pra saber se ele queria muito isso.
É, né?
E, tipo, também não dá pra saber se isso vai ter consequências muito positivas pra ele, porque até onde a gente sabe, ser Rei do Norte significa que você vai ser o cara que mais vai se fuder.
Mas é isso aí, vamos ficando por aqui neste Nano. Agora, eventualmente... Talvez no futuro breve terá um outro Nano sobre o apanhado da temporada, o que a gente achou de geral, perguntas e respostas, comentários de vocês, ouvintes. Se você quiser fazer algum comentário sobre o Nano em geral e com a gente, alguma reclamação, não sei. Fale com a gente em shuffle@nerdman.com.br, no Facebook, facebook.com/nerdman.br, ou twitter@nerdman_br. Eu sou o Vitor Ferreira.
Eu sou o Rodrigo Trindade. Se você gostou dessa nossa primeira temporada de nanos temáticos de Game of Thrones, que ainda podemos ter mais um futuramente, deixe, por favor, uma avaliação na App Store ou no seu agregador de podcasts, que nos ajuda a crescer bastante. Valeu por acompanhar todos esses episódios conosco.
Eu sou o Marcos Mati, obrigado a todo mundo que ouviu aí e continuem com a gente.
Eu fui Vitor Camilo, obrigado pela presença de vocês e o apoio ao longo desses 10 episódios. Foi muito bom compartilhar isso com vocês. O Game of Thrones, na verdade, foi um período muito importante, né? Pro crescimento do nosso podcast, que ainda tá em estágios iniciais, larval, né? Foi um período que a gente cresceu bastante, aprendeu bastante. Então, muito obrigado pelo apoio de vocês ao longo dessas 10 semanas que foram bem intensas pra nós.
Mas é isso aí, até breve com outro podcast de Game of Thrones. A gente tá dando tchau, mas tem um epílogo depois disso. Até mais, até breve, beijos, tchau.